O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Moça, olha só o que eu te escrevi. É preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê.
10 capítulos depois, aqui estamos. Sim, caros, queridos, estimados ouvintes. O Prato Feito cumpre sua primeira missão e neste episódio de número 10, simbolicamente, vamos fechar o primeiro ciclo, a primeira temporada aqui na Central 3. Com a proposta por aqui, muitas vezes repetida, né, de trazer os amigos para o ar, amigos que fiz ao longo de 36 anos de vida, hoje é dia de reunir três gigantes talentos, vozes que você certamente vai reconhecer. A nova geração da narração esportiva vai fazer o PF do dia. Estamos gravando este podcast de número 10, às vésperas da Olimpíada, no 1º de agosto de 2016, a primeira Olimpíada da história no Brasil. Então, nem só por isso, mas também por isso, motivos não faltariam para reunir estas vozes, que você vai ouvir a partir de agora. Aliás, além da trilha que você já está ouvindo, hoje é dia de prestar atenção neste sobe som. Ouça.
Pede pro tipo me esperar e avisa que eu só vou chegar no último vagão. É bom te
a batida, Sturridge se atrapalha, cai no pé canhoto, esse é o pé preferido, enfiou bem, é pro James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol incrível, é do Liverpool, do futebol, do Liverpool, que loucura.
Gustavo Villani é o dono desse vozeirão. Tá tudo bem aí, Guga? Beleza?
Conrado, Juliette, boa noite pra todo mundo. Tá tudo ótimo. Melhor agora batendo papo com os amigos. Valeu pelo convite mais uma vez.
Imagina, a primeira participação sua aqui foi quando a gente abriu, né, a temporada de podcast pra falar de rádio. Mas hoje ao vivo, Guga. Hoje ao vivo. Bom, de cara, esse gol aí que a gente separou é dessa temporada, né? É o milagre de Liverpool, né?
É, exatamente. Para mim, o melhor gol do ano, particularmente, né? Para mim, o jogo mais sensacional foi quartas de final da Liga Europa. O Liverpool conseguiu fazer 3 gols nos últimos 25 minutos. E jogava em casa, estava sendo eliminado, né, pelo Borussia Dortmund. E esse gol aí saiu aos 50, 49, nos acréscimos. Fez o gol, deu a saída, acabou o jogo. Dessas coisas que acontecem muito de vez em quando. E futebol em estado puro, é como eu costumo definir. Foi bem legal mesmo. Quando você me pediu um gol, de imediato, assim, de sopetão, foi o gol que me veio à cabeça.
Guga, eu daqui a pouco vou contar aqui do tanto tempo que te conheço e da amizade que a gente tem e tal, mas vamos começar esse papo aqui. Que é a narração esportiva para você? Você agora nesse momento em que está super estabelecido no Fox Sports, morando aí no Rio de Janeiro, mas o que representa aí na tua carreira? Começou lá de repórter, ser narrador esportivo, Guga?
Hoje virou meu meio de vida, né? Vou tentar resumir assim rapidinho. Eu ouvia muito jogo de futebol no rádio no colo do meu avô. E meu avô corintianaço me colocava para ouvir o Osmar Santos, o Silvério. Ele gostava dos locutores famosos da época, né? Independentemente da emissora. E eu passei muitos anos na infância imitando esses caras. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser jornalista esportivo, número um, nenhuma ideia de ser narrador, número dois, né? Então, Depois isso foi se desenrolando. Quando eu escolhi ser jornalista esportivo, aí fui de tudo antes, né? Estagiário, produtor, repórter, apresentador, fui para a televisão como repórter e um último passo foi esse, assim, que no final hoje eu entendo que ter brincado tanto de narradora, de botão, de videogame, no colo do meu avô de criança me ajudou muito, mas foi um caminho que ele foi se cruzar lá na frente. Eu não tinha ideia, não tinha nenhuma, enfim, não tinha nenhuma programação para tudo isso acontecer. E hoje é o sustento da minha casa, da minha família, do meu filho, enfim, é a coisa talvez mais importante que eu tenho na vida depois da minha família.
Ô Guga, bom, vamos lá. Eu conheci o Gustavo Villani, eu ainda repórter da Rádio Globo, o Guga também. Já tinha encontrado algumas pautas e tal, mas onde a gente começou a conviver mesmo foi na Rádio Globo 2003. Se eu tiver errado aí, você vai me ajudando na cronologia.
Perfeito.
Estamos ficando velho. E aí, assim, o Guga se tornou, além de um companheiro de trabalho, um cara, um conselheiro. Eu, na época, setorista do Santos, eu lembro de muitas conversas, de tantas que tivemos, ele falando, cara, vem para São Paulo, bicho, você tem que ver o teu espaço aqui, nada, você já fez lá o teu caminho no Santos, vem para cá, tal, e fui, vim. Aí vou morar com o quê? Pô, não tem um teto. O Guga abriu o teto dele aqui pra gente dividir. Certo?
Certo. Oh. Correto.
Bom, aí Fabinho, Edu, toda aquela rapaziada que a gente dividiu o apartamento e tal. Tem um momento, senão vou contar nossa vida aqui, vamos longe, Guga. Aí tem um momento de uma ruptura, vamos dizer assim, profissional, que você vai para Madrid. E você volta de Madrid com isso na cabeça de ser narrador, né? Como é que foi essa virada, Guga? Conta aqui pra rapaziada que tá te ouvindo.
Antes até de Madrid, quando a Record brigou com a TV Globo e sobrou, é claro, para a TV Record, que ela perdeu o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, foi quando eu falei, poxa, eu preciso me reinventar, não vou ficar aqui só fazendo treino, sem transmissão. E aí foi quando eu decidi fazer a pós-graduação. Mas antes disso, o Éder Luiz, da Rádio Transamérica, grande narrador, inclusive, do rádio, que me deu a primeira oportunidade lá atrás, quando eu ainda era universitário, estagiário, enfim. E ele já tinha me dado essa ideia. Falou, pô, por que você não começa? Tem que começar cedo, eu acho que dá para você fazer. E eu não dei bola. Quando eu te conheci, e já alguns anos depois da Transamérica na Rádio Globo, o Oscar Ulisses também, irmão do Osmar Santos, falou, poxa, você podia tentar e tal. Só que eu gostava muito de reportagem, gosto de reportagem, eu tirava muita onda, assim, eu gostava muito de viajar, cobrir clube. Então eu não dei bola, aquilo ficou. Eu nem lembrava que eu imitava os narradores quando eu era pequeno e tal. Mas quando eu fui para Madrid, a gente fica sozinho, né? O intercâmbio é muito legal por causa disso. Você já morou fora, você sabe como é que é. Você tem muito tempo para você, né? Para você se programar, se mexer, né? Você conversa muito consigo, assim. Então, aí eu falei, poxa, eu vou voltar para o Brasil. Isso aqui tem tempo determinado. Eu vou ter que fazer a pós, depois do estágio obrigatório, em um ano e meio eu vou voltar para o Brasil. Mas para onde? Para fazer o quê? Com quem? E aí, um ano antes de eu voltar, 10 meses antes, surgiu a ideia com mais força, assim. Eu levei para o Oscar, que foi um dos meus incentivadores. Aí ele falou, poxa, começa ontem, já demorou. E me passou muitos exercícios, alguns até malucos. Eu escalava dois times, né? Escalava duas equipes e narrava um jogo fictício, um jogo imaginário. Gravava por MP3 para ele, mandava por e-mail, ele ouvia e me corrigia, me orientava. E depois de, sei lá, aí eu narrei a Eurocopa, assim, depois eu fui fazer pela televisão, né, lá na Espanha. Aí eu fui fazer um estágio no Marca, eu ganhei uma credencial de imprensa e eu fui assistir alguns tantos jogos do Atlético de Madrid, mesmo do Real Madrid. E eu levava um gravadorzinho pequenininho, MP3, eu narrava jogos, mandava para ele o áudio também por MP3. Enfim, começou a loucura. E então foi mais ou menos assim, numa baixa, numa... que eu pensei, que eu vou fazer da vida, eu virei a chave e decidi apostar. Passei vergonha um tempo, né? Claro, não, ninguém nasce sabendo. Fiquei muitas vezes na dúvida entre que bobagem que eu fiz, né? Que merda que eu fiz, porque eu já não sou mais repórter, mas não sou narrador ainda. Mas aí você vai quebrando os medos, vai metendo a cara e no final tá dando certo.
E qual foi, agora há pouco a gente mostrou uma narração muito marcante, e é uma narração que tem muito da sua marca mesmo, com o perdão da redundância, porque da forma como eu vejo o teu trabalho, não é porque você é meu amigo, que você está aqui participando do podcast e tal, mas aquilo que eu admiro na tua narração é essa sinceridade, essa coisa da explosão que vem quando vem o momento do gol. Qual foi dessas narrações, aquela que, não sei se no estádio ou de onde você estava fazendo, que arrepiou e que você falou, puta, essa foi foda?
Ah, foi... A gente trabalhava junto. Eu não me lembro... Eu acho que você não estava na transmissão. Foi a primeira final de campeonato que eu fiz. Foi uma segunda divisão do Campeonato Paulista pela Rádio Estadão e ESPN. A gente fez lá em Piracicaba, 15 Guarani, final da Série A2. E o jogo foi sensacional. Primeiro que são duas equipes muito tradicionais de São Paulo. Apesar do interior paulista hoje estar muito mais esquecido do que já foi nos anos 80 até 90, mas duas equipes de torcida, né? De gente que gosta da cidade grande, quase vizinhas, né? Piracicaba e Campinas. E o estádio estava cheio, um jogo de 4 gols, terminou 2-2 no tempo normal e a decisão terminou nos pênaltis com o título do 15 em casa. E aquilo me marcou demais, porque foi assim, eu já tinha feito jogos legais, até de time grande, mas no Morumbi quase vazio, no Pacaembu ou mesmo no Canindé. Foi a primeira vez que eu tive a dimensão da emoção que é transmitir um jogo de futebol, que é a emoção que eu sinto sempre que eu sento para narrar um jogo, e que me remete muitas vezes ao meu tempo de garoto, com meu avô. É uma loucura, porque o tempo passa e parece que eu não esfrio, não dá para se acostumar. Ah, não, estou acostumado, não. Toda vez que eu pego um jogo vibrante, um jogo maluco, que o que eu costumo definir quando as pessoas me perguntam a diferença de o que eu mais gosto entre narrar jogo ou fazer programa, o jogo é um ser vivo, ele se desenvolve e sem roteiro. Então essas surpresas de um jogo de futebol, você pode pegar duas equipes ruins que podem fazer um jogo sensacional, e o contrário serve também, né? A expectativa grande para um partidaço e algo que não se desenvolve. Então, eu sou tarado, cara. Eu adoro o que eu faço. Eu sou maluco mesmo. Eu gosto e vivo com o coração. Eu tento transmitir tudo que eu estou sentindo, que eu estou pensando na hora. E às vezes com risco de cair no ridículo, de você esgarçar a voz, de você passar, mas eu não ligo, não. Eu prefiro passar sempre para mais do que me faltar, entendeu?
Ah, faz bem. Porque, por isso que eu usei o adjetivo, coloquei como a sinceridade, porque dá para ver mesmo, que não foi ensaiado, né? Aquilo que você está sentindo no momento. Eu acho que eu não estava na transmissão no campo, com certeza não, desse jogo que você está falando, a final da 2, acho que era o Edu Afonso. Mas eu acho que eu estava no estúdio, acho que eu fiz o pré ou pós-jogo. Eu lembro muito dessa transmissão.
Sabe, Conrado, às vezes assim, quando a molecada universitário quer bater papo, quer fazer entrevista, trabalho de faculdade, as pessoas pensam numa grande partida que eu fiz, que simbolicamente ela é muito maior, que foi a final da Copa do Mundo no Maracanã.
Sim.
Mas eu te juro, e não estou fazendo jogo de cena, nem de perto uma final Argentina e Alemanha no Brasil, por mais lendário, por mais templo que seja o Maracanã, se aproxima da emoção, da rivalidade de duas cidades do interior com estádio cheio, num jogo que por si foi legal, 4-4, né, 2-2 no tempo normal, pênalti, no último pênalti foi ser definido o campeão e o campeão da casa. Quer dizer, tem outro apelo afetivo, manja. É, a Argentina e a Alemanha, é claro que o Maracanã com 75 mil pessoas é espetacular. Agora, é, você vê uma cidade mobilizada, o buzinaço, são belezas distintas, tá? Não estou comparando, mas eu digo, o que eu senti, o que me tocou, eu estou para te dizer que é mais. Quer dizer, não é que é mais, mas foi minha primeira decisão, entendeu? Então, eu tento abraçar minhas escalas, assim, sempre, às vezes cai lá um jogo que você fala, puta merda, né? Não acredito, que mala, vou fazer esse joguinho aqui. Só que eu vou, cara, eu sofro pra me preparar e tal, mas, bom, uma vez que eu sentei lá, vambora, tem que fazer bem feito, vamos nessa. A hora que eu sento lá, cara, eu torço tanto pra que eu me engane, porque o futebol te dá essa chance, entendeu? Você achar que vai ser péssimo e o jogo se faz ótimo.
É, entendi isso mesmo. Pô, Guga, eu tô planejando esse podcast desde o início aqui da temporada e já tenho dito aqui pra quem tá me acompanhando que isso aqui é uma saudade, é uma terapia, é uma vontade de juntar amigos, mas também de bater papo. Eu tava pensando nesse podcast há muito tempo, eu queria juntar vocês três. Eu vou juntar nesse episódio três amigos que têm em comum o fato, e eu coloco vocês mesmo nessa prateleira de talentos da narração esportiva de uma nova geração, né? É, você, Odinei Everaldo. Queria ter juntado vocês três no estúdio, mas não dá. Você tá no Rio, o outro tá não sei aonde e tal, mas eu ainda vou conseguir, viu?
Mas cadê? Eu achei que eu ia falar com o Evê e com o Odinei.
Não conseguimos. Daqui a pouco entra o Odinei, depois entra o Everaldo gravado e tal, mas eu ainda vou conseguir.
Entendi.
Vou fazer um programa só de narradores.
Não tem problema, mas eu fiquei contente quando você me passou a ideia, porque são nós três, né? Eu acho que nós temos qualidades individuais, nós somos diferentes ainda bem, e eu admiro, eu trabalhei com o Odinei, Na Rádio Record, eu sei da história dele, a história do Everaldo também é muito bonita, enfim, eu gosto muito do estilo, né, deles dois e principalmente de tudo que levou o Odinei, de tudo que levou o Everaldo a trabalhar então alto nível, né, em emissoras concorrentes. Mas, enfim, a gente não tem essa frescura de... Eu gosto muito deles, e são ótimas pessoas acima de tudo.
É, exatamente. Aliás, você que está me ouvindo aí acha que, concorrência, os caras não se gostam, é isso, ó. Sem querer, porque em comum desses três caras é o fato de eu ser amigo deles e me sentir um privilegiado de ter a amizade deles por perto. Mas é isso, eu tô falando com o Guga, Fox Sports, daqui a pouco o Odinei Sport TV, daqui a pouco o Everaldo ESPN, tá vendo? Aqui a gente quer o melhor sempre, mas somos todos. Amanhã eu tô trabalhando de novo do lado do Guga, amanhã eu tô com o Odinei, é assim, não tem essa, né, Guga?
Claro, claro. Primeiro que. Você sabe que eu o tempo passou assim, não que, imagina, eu sou muito grato, né, por onde eu passei e cada lugar me acrescentou alguma coisa e não tem melhor ou pior. Mas eu tô passando de 3 anos e meio no Fox Sports, é o lugar em que eu mais tempo trabalhei. Mas o tempo foi me dando uma coisa também, eu acho que por ter saído de São Paulo, por me afastar de vocês, do dia a dia, eu digo, né? Eu passei a dar muito mais valor para as pessoas do que para a instituição. Eu repito, não tenho, pelo amor de Deus, eu sou muito grato à ESPN, à Rádio Globo, à TV Record, à Rádio Record, enfim, os lugares por onde eu estava, Transamérica, por onde eu passei. Mas no final o que ficam são as pessoas, cara. Não são os lugares. Os lugares são meios, né? Agora, o que a gente leva para sempre são as amizades, né?
É isso aí, é para sempre mesmo. Esse encontro aqui é para mostrar um pouco disso também. Guga, obrigado, dá um beijão na Mari, no Luca, boa Olimpíada para você, e na próxima, eu tive recentemente no Rio, mas foi uma escapadinha, A próxima, com mais calma, com certeza, o Chico Elaide nos espera.
É porque a Mari viu suas fotos e cobrou. Falou, nossa, o Conrad veio e nem ligou. Aquele dia eu estava tão corrida com o Luca pequenininho, que quando você veio visitar a gente. Mas, cara, eu que agradeço o convite. Está chegando aí um super evento que seja bacana para todos nós, para todas as emissoras. E valeu mesmo. Deixa meu abraço pro EV, pro Everaldo Marques, pro Odinei Ribeiro. Um abração, Conra. Parabéns pela ideia, viu? Eu sei que você é um cozinheiro de mão cheia. Agora poder levar isso também para um bate-papo informal com diferentes pessoas de diferentes segmentos. Eu sei que você gosta também de conversar bastante. Isso é mais do que terapêutico. É necessário. Eu acho que vai ficar um registro bacana para todo mundo que passou no podcast. Um abração, tá? Boa noite a todos aí.
Valeu. Próximo é de Madrid. Quando fizer de Madrid, você vai dar dicas pra gente lá, gastronômicas.
Muito bom. Um beijo. Valeu.
Valeu. Grande Gustavo Villani. Abrilhantando aqui o episódio 10 com os meus amigos narradores esportivos. Você já reparou que a trilha hoje tem algo em comum, né? De uma mesma banda que eu gosto um pouquinho. Quer ver? Sobe aí, Yamin. Los Hermanos, a playlist vai estar no Spotify lá para você seguir. Tem um monte de playlist do Los Hermanos, inclusive oficial e tal, mas eu escolhi 4, 5 músicas. Difícil escolher das mais favoritas. Hoje é dia de ouvir grandes narradores dos meus amigos aqui na Central 3 no Prato Feito. Então sobe o som para um gol que é muito marcante. A narração é curtinha, mas você vai entender a simbologia dessa narração.
2-2, o time do Liceu São Paulo. Olha o Dudu, arriscou pro gol pro Neymar. Gol! Neymar do Liceu São Paulo. Agora foi a vez do Dudu dar assistência pro Neymar. Entrou na área, girou de pé direito e marca o quinto do Liceu São Paulo.
Gol do Liceu São Paulo, gol de um menino chamado Neymar em 2005, na voz do cara do meu padre. Já vou explicar por quê. Odinei Ribeiro, fala, Dida, tudo bem?
Fala, amigo Conrado, prazer muito grande poder participar com você desse momento tão marcante aí do podcast.
É, gol de Neymar Júnior, é isso? Menininho lá de 2005, Odinei?
2005, cara, eu trabalhando na TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista, e tive o privilégio de narrar 2 anos o Neymar disputando a Copa Tribuna de Futsal. Neymar com 13 anos e o Neymar com 14 anos. Quando ele jogou com 13, ele foi vice-campeão da Copa. E quando ele jogou com 14, que é a idade limite da Copinha, ele acabou sendo campeão com o Liceu São Paulo. Detalhe interessante, né, cara? Para você ver como é que é a vida. O Neymar, nesse período, ele jogava já nas categorias de base do Santos, mas como era um garoto de origem humilde, ele jogava pelo Liceu São Paulo para ele obter a bolsa de estudos. Hoje, se o Neymar quiser investir, ele compra o Liceu São Paulo.
Acho que todo colégio que chama Liceu no Brasil, que tem um monte, ele compra. Ô Odinei, agora engana-se, e eu conheço parte da tua história, posso atestar aqui, quem fala assim, 2005, essa aí deve ser uma das primeiras narrações do Odinei. Nesse momento que você está narrando a Copa TV Tribuna de futsal escolar, que é desse gol aí do Neymar de 2005, cara, você já tinha caminhado bastante, né, Dida?
Bastante, bastante, Corrado. Eu comecei em Itanhaém, na rádio Anchieta, narrando futebol amador em 1991, depois de 47 anos, e eu nasci jogo entre Ivoti, que é o bairro que eu nasci e sempre e estou por lá, inclusive hoje estou em Itanhaém e ainda pouco passei por lá, Unidos do Sol jogo que eu narrei, o primeiro jogo pela Rádio Anchieta, ao lado do companheiro Edson Sobral, ao lado de outros companheiros, e ali começou a minha caminhada. Esse ano já estou completando 25 anos de carreira, Coca.
Caramba, hein? E as vésperas de uma Olimpíada, hein, Adnei?
Pois é, cara, uma expectativa muito grande. Na quinta-feira agora eu estarei em Chapecó, narrando o jogo do Palmeiras e Chapecoense, o jogo do Sport TV. E no dia seguinte já embarco direto de Chapecó para o Rio de Janeiro para começar a minha correria também lá nos Jogos Olímpicos. E é muito legal, né, Conca, pelo seguinte, né, às vezes o pessoal, eu estava ouvindo aí o amigo Gustavo Villani, e o Villani falou que eu trabalhei com ele na Record, o Villani também esqueceu que ele foi meu comentarista de futebol espanhol na Sky, porque antes de eu trabalhar no Sport TV, eu cheguei a narrar aquele campeonato espanhol pela Sky, e era exatamente ali em Alphaville. E o Gustavo Villani, chegando há pouco tempo da Espanha, ele foi o meu comentarista em algumas partidas. Ele não, ainda não estava como narrador, ele estava treinando lá com o Oscar, e acabou sendo meu comentarista, até porque ele era um especialista, né, chegando recentemente da Espanha. E um detalhe com relação ao basquete, que é muito bacana, né, Conrado? Porque é o seguinte, quando eu comecei a narrar em Itanhaém, tinha um time legal de basquete, chamado Clube Náutico. E esse time, ele jogava o Campeonato Paulista de Basquete da Primeira Divisão. Então eu cheguei a narrar um jogo do Náutico contra um Corinthians de Oscar. Então, realmente, muito legal. Foi o meu início no basquete. Aí depois, Conca, quando em 1999 eu fui fazer a minha faculdade na Unisanta, o presidente, ex-presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, que é o dono da faculdade, ele tem um torneio muito legal lá, e você conhece, os Jogos da Unisanta. E ali, ao lado do Armando Gomes, no time do Armando Gomes, eu acabei aprendendo a narrar, além do basquete para TV, mais uns 7, 8, 9 esportes. Então, por isso que eu sempre falo, é muito gostoso ter nascido na Baixada Santista, porque é uma região que respira esporte.
Ah, que legal. Deixa eu contar para quem está ouvindo o Prato Feito, Adnei, para quem talvez não nos conheça tão bem como, por exemplo, o Humberto Bal, que é nosso amigo que está ouvindo lá em Boca Raton. Aliás, daquelas coisas da vida, né? Quando a gente... Eu acredito muito nisso, né? Para mim, espiritualidade é um pouco disso, é conexão, né? Quando as pessoas... É aquela coisa do espírito, tal, vai, você tem uma coisa muito parecida, alguém que te acrescenta, e Humberto aparece na nossa amizade assim também, né, cara? Acaba se tornando um amigo em comum, né?
Ele acabou de falar comigo, todas as vezes que eu estou em férias de voo para os Estados Unidos, eu fico na casa do Bira, que é um grande torcedor do Santos lá, que há muito tempo está lá morando em Boynton Beach, ou então fico também na casa do Humberto Bal. E até interessante, Conca, vou contar rapidinho aqui como é que eu conheci o Humberto Bal. Através de redes sociais, ele havia feito uma crítica a um comentarista que trabalhava comigo, eu não gostei da crítica, e eu, inbox, conversei com ele. E quando eu vi Boca Raton, eu falei para ele, cara, daqui a um mês eu tô indo para aí. E ele foi na casa do Bira para me conhecer, ele como um torcedor do Palmeiras, um apaixonado pelo futebol, enfim, pelo esporte, e ele foi na casa do Bira para me conhecer, e de lá para cá nós viramos grandes e grandes amigos. E através dessa minha relação que eu tenho com o Bal, eu acabei apresentando você a ele, e hoje ele também é um grande amigo seu. Isso é gostoso demais, né?
É demais, e a impressão que eu tenho quando eu o conheci pessoalmente, a gente também se falava muito pelo Twitter e tal, era que a gente era amigo há muito tempo. É isso que eu acredito, nessas... Eu acho que a vida, o significado da vida está um pouco nisso também, sem querer filosofar muito. Agora é o seguinte, você tem que puxar a orelha do seu amigo aí, que ele fugiu, era para ele participar de um episódio que eu fiz aqui para falar de Estados Unidos, me deu um montão de desculpa, não quis participar, viu, Adnei? Vou aproveitar que ele está ouvindo.
Ele sempre foge, para cornetar ele é craque, né? Ele sempre foge.
Agora deixa eu estava falando do Bal, mas para contar um pouco do tempo que eu conheço o Adnei, dos meus tempos de setorista em Santos, o Adnei nessa batalha, e hoje a gente fala, ah, o cara vai narrar a Olimpíada, pô, que vida, hein, não sei o quê. E aí eu falei, o gol do Neymar em 2005, ele já estava numa estrada, ó, há muito tempo. Por exemplo, na época que o CT do Santos lá, nada mais era do que um container lá para a imprensa, estava lá o Adnei com seu gravadorzinho, eu com o meu, ele na Rádio Record, eu na Rádio Globo, e ali a amizade foi crescendo e tal. já com o Adinei trabalhando aqui em São Paulo, e eu já aqui, a gente morou junto, né? Assim como é a coincidência aí do Gustavo Villani também, que participou agora há pouco. E foi um cara, e eu até escrevi esses dias pro Adinei, e gosto de compartilhar isso, porque o podcast, eu me sinto muito à vontade de falar essas coisas. O Adinei foi um cara que me ajudou muito, mas muito mesmo, assim, nas conversas. Sabe, um cara que me orientou muito, um cara muito sereno e tal. Não por menos, quando eu e Thalita casamos no ano passado, falamos: e aí, vamos convidar alguém para celebrar esse casamento? Vamos, já tem o nome certo, o Adinei. Foi o nosso padre lá, foi o nosso cara que casou a gente, cara.
Foi espetacular, né, Conca? E até bacana você falar a respeito disso, para você ver como a vida é, né? Você trabalhava em Santos, aquela época eu estava fazendo a faculdade e como eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu trabalhava na Rádio Record, tive o privilégio, né, de trabalhar com o meu grande mestre Fiore Gigliotti, e isso, a profissão é sensacional, porque eu tinha o Fiore como um dos meus ídolos quando eu narrava futebol de botão, no quarto, no chão frio da minha casa, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Fiore Gigliotti. E quando eu fiz o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, que fiz com o amigo Denis Calçado e com o amigo Aldo, eu tive o privilégio de fazer um TCC, que é a conclusão de curso da faculdade, falando sobre narradores esportivos. A capa foi o Fiore, e o Fiore, para minha alegria e para minha surpresa, ele compareceu na faculdade e eu acabei ganhando até uma nota máxima em virtude da presença dele. E você falava a respeito disso, né? Quando eu trabalhava na Record, eu era narrador e setorista, para eu ganhar um pouco mais de dinheiro, para eu tentar pagar a faculdade. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu não consegui pagar a faculdade, que meu salário era muito pequeno. No primeiro ano, eu fui ajudado por amigos de Itanhaém, amigos do Satélite Esporte Clube, que pagaram o primeiro ano. E no terceiro, no quarto e no quinto ano, eu acabei ganhando a faculdade na troca da bolsa, né? Porque eu narrava os jogos da Unisanta, eu narrava, na época, a TV Santa Cecília podia passar os jogos do Santos após o programa da meia-noite, e ali eu ganhei a minha bolsa na faculdade. E eu estou contando tudo isso pelo seguinte, né, Conrado? Você falou que eu te ajudei bastante, mas da mesma forma que o Gustavo Villani te ajudou nessa transição Baixada Santista São Paulo, você foi fundamental para isso, né? Afinal de contas, você já estava estabelecido em São Paulo, e quando eu fui contratado para começar a narrar os jogos pelo Sport TV, eu não tinha onde ficar em São Paulo, e você foi muito bacana comigo, cedendo ali um espaço do seu apartamento para eu poder dormir. E os anos se passaram, nossas conversas foram fluindo. Eu também gosto, você falou de espiritualidade, eu também gosto muito disso, gosto de conversar a respeito de muitos assuntos, e fiquei muito feliz quando você me convidou para fazer o seu casamento com a querida Thalita. E quando você me convidou, foi bacana pelo seguinte: hoje quando me perguntam assim, qual o jogo mais difícil que você narrou, que deu mais um friozinho na barriga, eu falo, casamento do amigo Conrado com a Thalita.
Cara, mandou bem, rapaz, pô. Você mandou bem demais, que isso, você mandou muito bem. E eu fico feliz, viu, Adinei? Sei que nessa batalha aí, cara, a gente pouco se vê, se fala sempre que possível, mas não muda nada. Só aumenta a admiração que eu tenho e o orgulho que eu tenho de saber aí da tua trajetória, e que você está indo para o Rio de Janeiro para uma Olimpíada, que eu sei o quanto você suou, cara, para provar que você tinha esse espaço. E por todos os ângulos, o espaço é seu, viu, meu amigo Dida?
Eu estou muito feliz, Conrado. Realmente estou muito feliz. Você sabe que é até bacana você me dar essa oportunidade. Você sabe do cara família que eu sou. Fiz questão ontem, a minha família é muito grande, mas consegui reunir parte da minha família na minha casa, ali batemos um papo, minha mãe, minha irmã Odete, minha irmã Onês acabaram fazendo uma oração ali para que dê tudo certo na minha viagem, para que eu possa fazer um trabalho legal na Olimpíada. E é muito bacana, né, Conca, porque às vezes as pessoas nos veem ali narrando num canal tão forte como o Guga, contou a sua história e narra hoje brilhantemente no canal Fox, assim como o craque, o monstro Everaldo Marques trabalha na ESPN, os caras às vezes não têm noção do que a gente passa, né? E por esse motivo que eu sempre volto para Itanhaém, eu estou sempre dando palestra aqui nas escolas, porque eu quero mostrar que é possível, né, Conca? E o meu papai, infelizmente, já nos deixou, mas o meu papai viveu bastante e ele me deu um estrelão empenado, né, cara? Aquele campinho de futebol de botão empenado, que o meu pai era um pintor de parede, ele me deu esse estrelão, eu desempenei, coloquei bloco, desempenei, aí passei vela, passei talco para correr o meu botão. E ali o meu futebol de botão, o meu videogame era aquilo, porque eu nunca tive condição de ter um videogame. Então ali era o meu videogame. E ali eu não estava preocupado com o time de futebol que eu torço, que eu torcia. Ali eu estava preocupado em imitar os meus ídolos. E eu era o narrador, eu era o repórter, eu era o comentarista, eu era o jogador cansado que dava entrevista no final. E ali no campo de botão da minha casa, no meu bairro, na casa dos meus pais, era o meu Maracanã. Era a minha Vila Belmiro, era o meu Morumbi, era o meu Palestra Itália. Dali eu fui para os campos de futebol amador de Itanhaém, narrar os jogos com o gravador, até que um rapaz chamado José Costa me ouviu narrando num campo chamado Guarda Civil aqui em Itanhaém, levou a minha fita para a Rádio Anchieta, o Sobral curtiu e ali começou o Odinei Ribeiro há 25 anos, Conca. Fico muito feliz pela oportunidade aí. Às vezes, para algumas pessoas, vem mais rápido que para outras, mas eu acredito que tenho tudo para trilhar um pouco mais ainda nessa vida que eu escolhi e sou apaixonado.
E você merece, cara. Não tem um cara que não conheça a sua história, que não te conheça e que não fique feliz aí com a tua caminhada. Obrigado por ter participado. O senhor, quando voltar do Rio de Janeiro, por favor, avise para que marquemos algo. E boa Olimpíada, viu, Dida? Vamos estar, claro, trabalhando eu de um lado, você do outro, o Guga do outro, mas sempre que possível na audiência e, mas acima de tudo, torcendo muito pelo amigo, viu, Dinei?
Valeu, Conrado. Muito obrigado, viu, cara? Você é um irmão que eu tenho no meu coração. Como você disse, em virtude da profissão, às vezes a gente fica distante, mas você sabe que você mora no meu coração. Quero aproveitar aqui o espaço para agradecer a minha irmã Odete, meu cunhado José Naldo e meu sobrinho Matheus, que me deram um telefone, porque eu ando para lá e para cá e não tenho telefone, não.
É, boa. Dá um beijão em todo mundo aí na família e na linda cidade de Itanhaém. Dinei, um abração. Meu.
Dá um beijo na minha querida Thalita. Fica com Deus.
Até mais. O Dinei Ribeiro, por todos os ângulos. É mais um dos grandes amigos narradores esportivos que está fazendo o episódio de número 10 do Prato Feito ao Som de Los Hermanos. Bom, o Odinei inaugurou a sessão Abraços. Primeiro, já falei dele aqui, já cobrei no ar o meu amigo Humberto Bal, tá ouvindo, descobriu hoje que a gente tem o feed, que você pode assinar para ouvir os outros 9 episódios. Abração aí todo mundo aí, viu? Meu caro Humberto Bal. O Pedro Esbravatti, Eduardo Abrantes, o Pedro tá lá em São Vicente, o Eduardo Abrantes tá lá no Rio de Janeiro. Estão ouvindo, pediram um abraço, está aqui. E outras mensagens que eu recebi da semana passada para essa, né, dos últimos podcasts, e eu sempre abro o canal de comunicação aqui no Twitter, no @conca, C-O-N-K-A, e que eu guardei aqui. Um deles é o chefe Danilo Galiardo, ele estava ouvindo o programa da semana passada que a gente gravou sobre a Itália, estava na audiência, obrigadão mesmo, Danilo. Também guardei a mensagem do Thales Tombini. Ele falou um problema que eu também tenho quando eu saio daqui, Thales. Ele falou que adorou o programa, excelente programa. O problema foi a fome que me deu às 11 e pouco da noite. Vira e mexe, cara, vira e mexe. Eu saio aqui do estúdio da Central 3 morrendo de fome. E também, quem me procurou esses dias, e aí você vê as coincidências, foi o Bernardo Betônico. Ele mandou uma mensagem no Twitter, ele estava ouvindo aquele capítulo que nós fizemos, o episódio 8, sobre Minas Gerais, e ele falou: eu descobri que eu sou fornecedor de goiabada para a Bitaca. Lembra que nós trouxemos aqui o Marcelo Xavier, o Brilha Baunilha, dono da Bitaca lá na Vila Madalena, aquela loja de produtos mineiros? Ele falou, cara, eu tava ouvindo por causa de Minas, ele acho que chegou através do Mário Marra no podcast, e aí, olha aí, eu tenho a goiabada, aliás, ele mandou a foto aqui, a goiabada Jatiboca. Aliás, Bitaca, Vila Madalena e a goiabada do Bernardo apareceram no Guia da Folha nesse domingo. E eu não estou fazendo isso aqui para ganhar a goiabada, porque eu já ganhei. O Bernardo falou que na próxima vinda aqui para São Paulo vai. Eu trago para vocês, viu, Armin, também? Lógico, tem que dividir com todo mundo. Então, obrigado aqui pelas mensagens. Nós estamos caminhando para a reta final, mas tem mais. Ouvi uma das grandes vozes do Fox Sports, Gustavo Villani, meu amigo, também meu amigo, uma das grandes vozes dos canais Sport TV, às vésperas da Olimpíada. Vou trazer também alguém que trabalha na firma, mas esse é amigão também. E esse aqui não pôde estar ao vivo, porque se você está acompanhando a gravação agora, nessa segunda-feira, ele está no ar. Eu não vou mentir para você, eu gravei esse papo lá na redação dos canais ESPN. Mas antes do nosso amigo falar com a gente, vamos subir o som para o torcedor do Corinthians ficar feliz.
A bola para a boca do gol, subiu o Paulinho de cabeça, gol!
Eu sei que você tá gostando, meu caro Yamin. Sacanagem que eu fiz com o Yamin de tocar esse gol, mas ele é muito marcante. Eu tava nessa transmissão da Rádio Estadão ESPN com o Everaldo Marques, 23 de maio de 2012. Conheço um montão de corintiano que tem esse gol no celular até hoje. É, de todas as narrações, e tiveram algumas fantásticas, também essa do Everaldo, acho que resume aquilo que a gente está falando da explosão, da coisa natural que vem na hora do gol. Esse é o gol do Paulinho no jogo do Pacaembu das quartas de final da Libertadores, que leva o Corinthians adiante depois que o Diego Souza quase matou o jogo, né? O Cássio fez a defesa e o terremoto no Pacaembu ficou bem marcado. Ele não está marcado só por esse gol, mas eu queria trazer esse gol porque estava nessa transmissão e me lembro do tamanho que foi a explosão do estádio naquele dia. Bom, Everaldo Marques, como eu disse, está ao vivo na ESPN, então nós gravamos este bate-papo que você vai acompanhar a partir de agora com um dos maiores narradores esportivos deste Brasil. Fala, Everaldo Marques, você já contou para mim no primeiro podcast, e esse é o último da série, o quanto que representou na sua vida ser um narrador.
O quanto que o rádio representou.
O rádio representou e
ser nessa função.
Ser um narrador sempre foi um sonho, né?
Sim, sim. Desde criança. As pessoas, quando são crianças, querem ser bombeiro, astronauta, centroavante do Corinthians. Eu nunca quis. Eu sempre me encantei, um cara encantado por transmissões esportivas. E aí quero reforçar isso. Não é futebol, é qualquer esporte. Por isso que Jogos Olímpicos significam tanto para mim. Porque uma das primeiras lembranças esportivas que eu tenho da infância é o Álvaro José narrando a medalha de ouro do Joaquim Cruz nos 800 metros dos Jogos de Los Angeles. Eu tinha 6 anos e essa memória é muito forte na minha mente. Na hora que cruzou a linha de chegada, o Álvaro fala: bate o recorde olímpico de Alberto Juan Torena. E então, assim, Jogos Olímpicos sempre é uma coisa que me encanta. E é engraçado que eu cresci vendo Jogos Olímpicos na TV aberta. Então você tinha ali um canal fazendo, ou vários canais fazendo, mas geralmente a programação era semelhante. Na hora do, né, na hora dos 100 metros rasos, não tem motivo para mostrar outra coisa. Então, você ligava na Globo, estava igual que na Record, que igual que na Manchete na época e na Bandeirantes. Aí, em 2000 surgiu, para mim, pelo menos em 2000, surgiu essa história da TV a cabo, com dois canais, no caso da ESPN, da Globo, do Sport TV na época, e agora hoje 4 canais, 8, 16, enfim. É incrível porque os Jogos Olímpicos são tão gigantes que precisa desse tipo de gigantismo para poder acompanhar. Mas me encanta desde sempre.
Eu vou voltar daqui a pouco na história, na tua formação, para você chegar até o momento onde você se encontra hoje. Mas esse é um ponto que eu gostaria de abordar no podcast hoje, que é qual é o desafio do narrador hoje? Tendo tanta imagem, entre aspas, contando aquilo que está acontecendo, mas você que está às vésperas aí de um Jogos Olímpicos, qual é o papel do narrador hoje, na tua opinião?
Focando nos Jogos Olímpicos, esquecendo o dia a dia e olhando para os Jogos Olímpicos, o nosso papel ele tem duas partes. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos são compostos de modalidades de fácil compreensão, como o basquete, o vôlei, o futebol, o atletismo, a natação, que são de fácil compreensão mesmo para quem não é um fanático por essas modalidades. Mas tem o badminton, tem a esgrima, tem o tiro esportivo, tem o tiro com arco, que são coisas que as pessoas praticamente só veem mesmo em época de Jogos Olímpicos. Então, a primeira parte da minha tarefa é explicar para o cara que está em casa como é que funciona aquela modalidade. O que é um bom tiro, como é que o cara se classifica, como é que o cara avança. Agora vamos ter dois aqui, como é que um elimina o outro, qual é a situação que tem que acontecer. E a segunda parte é mostrar para o cara que é fanático por aquela modalidade menos conhecida, e os fanáticos sempre existem, que eu não caí de paraquedas. Então, eu quero, por exemplo, o cara que gosta de esgrima, ele vai olhar, o cara que é fanático por esgrima, ele vai olhar para a transmissão de esgrima com um olhar mais crítico. Então, se ele ouvir que o narrador dizer vamos à próxima luta, ele tem todo o direito de mudar de canal, porque o pessoal da esgrima diz que você joga, não que você luta. Então, se o cara, você ouve o narrador dizendo que o brasileiro ganhou a tal luta, você vai ficar bravo com ele, porque pô, essa não é a linguagem do meu esporte. Então, eu tenho que ter capacidade de explicar pro leigo e tenho que mostrar pro fanático que eu não caí de paraquedas. E hoje, a informação tá aí. Eu não sou especialista em esgrima, não sou especialista em levantamento de peso, mas a informação está aí. Blog, site, YouTube para ver vídeos e tudo mais. Você só vai mal informado para uma transmissão se você for preguiçoso. Jogos Olímpicos dá muito trabalho, porque são 42 campeonatos mundiais ao mesmo tempo. Mas com disposição você consegue fazer uma transmissão aceitável em qualquer modalidade.
Dá para fazer esse mesmo paralelo de preparação, de falar para o cara que conhece e para aquele que não conhece, com o trabalho que você fez e que você vem fazendo na NFL? E aí eu volto aí para a tua trajetória?
Sem dúvida, porque você não consegue gostar de uma coisa que você não entende. Então, parte do papel também está em explicar o jogo. Principalmente no Super Bowl. O Super Bowl muitas vezes é a porta de entrada para muita gente. O cara nunca viu futebol americano, mas os amigos falam tanto do Super Bowl em volta dele ali, que fala, tá, vou ver essa porcaria, vou ver o que é. Seja que vai ver porque gosta do artista do show do intervalo, ou porque estão falando muito do jogo, o cara começa a ver. Se ele não entende o que está rolando, se ele não entende a dinâmica do jogo, ele se frustra. E muitas vezes ele desiste. Fala, isso aí não é para mim. É óbvio que ninguém vai aprender o futebol americano em uma transmissão do dia para a noite. Mas você tem que ter pelo menos um nível de avanço. Assistir aquilo e falar, ok, eu entendi essa parte, não entendi aquela, mas eu entendi alguma coisa, e aí vai indo, no outro jogo assiste de novo, blá, blá, e aos pouquinhos vai evoluindo, vai tirando dúvidas e tal. Então, explicar a regra é sempre importante para tentar aumentar o alcance, aumentar o público que se interessa por aquela modalidade.
Qual foi a tua maior emoção narrando, seja qual for o esporte, seja qual foi a transmissão? Eu sei que você já viveu momentos especiais e você está no início de carreira, mas que foi aquele momento que você fala... Aquele dia arrepiou.
Como a gente está em época de Jogos Olímpicos, e isso está muito presente na minha mente agora, por motivos óbvios, voltando a Londres, a medalha de ouro do vôlei feminino. Foi a única medalha de ouro que eu narrei até hoje para o Brasil. Tomara, hajam outras no Rio. Mas aquela trajetória do vôlei feminino foi muito emocionante, porque no último jogo da primeira fase, o Brasil já podia ter sido eliminado, nem se classificar por mata-mata, se os Estados Unidos tivessem perdido da Turquia na preliminar de Brasil e Tunísia, o Brasil já entrava contra a Tunísia eliminado. Os Estados Unidos ganharam, o Brasil ganhou da Tunísia, o Brasil passou em quarto. Aí pegou a Rússia nas quartas de final. E foi um dos jogos espetaculares também da Olimpíada, de todos os tempos no torneio de vôlei. A Rússia teve 6, 7 match points e o Brasil ganhou.
Foi aí que nasceu o Joga pra Garai?
Na Joga pra Garai foi até um pouco mais pra frente. O que eu mais falei nesse jogo foi vai Sheila.
Vai Sheila.
Porque no quinto set o que a Sheila jogou foi um absurdo. E a Garay jogou bem o torneio inteiro. Ela começou como reserva, né? A Paula Pequeno foi titular no primeiro jogo, mas aí o Zé Roberto fez duas mudanças na seleção. O Brasil começou com Fernandinha de levantadora e Paula Pequeno. Aí ao longo do torneio saiu a Fernandinha, entrou a Dani Lins, e saiu a Paula Pequeno, entrou a Fegaray. E ali o Brasil encontrou o seu jogo. E
estava construindo a história então, dessa seleção.
E teve esse jogo contra a Rússia que foi espetacular. E na final, o Brasil perdeu o primeiro set para os Estados Unidos por 25 a 12. Foi uma lavada, um atropelamento. E aí o Brasil vai lá, ganha 3 sets seguidos e ganha o ouro. E eu estava bem emocionado, porque o vôlei é um esporte que eu gosto muito também desde pequeno. Tentei jogar, foi um esporte que eu tentei jogar mais ou menos, mas quebrei a mão e aí já desisti de uma vez. E era a minha primeira medalha de ouro, era um momento emocionante, da maneira como tinha acontecido e tudo mais. A voz embargou até na hora do grito do ouro, porque foi realmente especial.
Luciano do Vale, eu lembro da tua homenagem quando ele nos deixou. É a teu espelho, tua inspiração?
Luciano e Galvão, né? Eles conduziram a TV brasileira nos anos 80, fazendo os principais eventos. E falando de esporte olímpico, cada esporte também tem alguns caras que se destacaram especificamente naquela modalidade. Citando vôlei, tem o Marco Antônio. Né? O Marco Antônio afunda, aí Didio, Gilson Mão de Pilão, vai buscar petróleo e coisas do tipo, Alexandre Santos no boxe, enfim, mas Galvão e Luciano tiveram presentes nas grandes emoções do esporte brasileiro, nos anos 80 e 90, o Galvão com a Fórmula 1, o Emerson, o Luciano com a Indy, o Luciano com o título mundial do Brasil em 94, no basquete feminino, a NBA, o Copa do Mundo à parte, né? Porque futebol é uma outra coisa. Mas, assim, esses dois são grandes referências, tecnicamente ótimos. O Galvão, mesmo um veterano hoje, já com mais de 60 anos de idade, aí o pessoal dá umas cornetadas nele e tal, mas, por exemplo, Fórmula 1, eu continuo considerando o Galvão imbatível, mesmo já não estando, talvez, no auge da sua forma, mas ele continua muito bem e eu tenho muito respeito por esses dois.
Eu vejo uma última coisa, eu tive o privilégio e costumo dizer que sou privilegiado de ter amigos e esses que eu reuni hoje no podcast, você, Guga, Odinei, que são de uma nova geração de narradores. E trabalhando também do lado de cá, né, vendo administração, cuidando mesmo de equipes, eu vejo o quanto é difícil hoje você encontrar narradores, novos narradores. Uhum. E existem, vou deixar claro isso. Uhum. É uma profissão que você vê crescimento, você vê jovens que... Sei que você é muito procurado para ir em faculdades e tal, a molecada gosta muito de você. Você vê muita gente se preparando para se tornar narrador?
Eu não sei se as pessoas sonham com isso como eu sonhava, entendeu? Tem gente que não quis ser narrador e virou narrador por acaso. O próprio Galvão, ele era comentarista e um dia o narrador não apareceu, ele teve que narrar e aí ele se encontrou ali. Eu não sei, sinceramente, porque está cada vez mais difícil. O mercado do jornalismo, de uma forma geral, está cada vez mais difícil com vagas se fechando e dificuldades de remuneração, e, enfim. Então tem muita gente desencanando. Porque hoje a comunicação ela não é refém dos veículos de comunicação. Né? Com as redes sociais, qualquer um pode se comunicar, se fazer ouvir. A gente está na era dos blogueiros, dos youtubers, dos influenciadores, gente que de alguma forma está se comunicando. Aí a gente levaria isso para uma outra discussão em termos de qualidade, responsabilidade na hora de não ser uma Gabriela Pugliese da vida que orienta as meninas a passarem fome para ficar com o corpo bonito e tal. Mas, assim, é uma outra discussão. Sim. Ética e de responsabilidade que não cabe aqui. Mas virou muito ampla essa história da comunicação. Né? E a função do narrador, ela ainda está, entre aspas, restrita aos veículos tradicionais, né? A televisão e ao rádio. Então, é uma gama muito pequena. Se você for parar para pensar, você não tem hoje, se você somar, acredito eu, todas as rádios e TVs do Brasil, você não tem 5 mil narradores no país.
Não.
Porque não tem mercado para tanta gente. Né? Você tem, sei lá, talvez uns 100 narradores de televisão, somando todas as emissoras, e daí elas vão ter que pegar as rádios. E não sei quantas rádios são, quantos narradores existem, mas é verdade que existem poucos profissionais, porque tem pouca vaga. Né? Mas do mesmo jeito que eu sonhei com isso desde criança, tem gente que sonha com isso, e eu tenho um exemplo. Do mesmo jeito que eu sonhava, tem gente que sonha. O nosso, aqui na ESPN, a gente tem o Renan do Couto, que é um menino que se narrava coisas com 11, 12 anos de idade também, ficava narrando coisas na escola, narrando coisas para ele sozinho e tal, e hoje está aqui realizando esse sonho, é um dos nossos narradores. Um outro menino, eu estava na Vila Belmiro uma vez, para transmitir o jogo do Santos pela rádio, e um menino chamado Sérgio Arenilhas veio falar comigo, tinha 16 anos na época, não tinha nem entrado na faculdade, mas eu pedi dicas de como é que era ser narrador e não sei o que e tal. Eu descobri que ele agora vai ser narrador agora dos Jogos Olímpicos, vai transmitir ciclismo pelo Sport TV.
É, que legal.
Então, assim, o sonho existe, as pessoas continuam sonhando com essa coisa, por mais maluco que possa ser essa profissão, que também requer dom, na minha opinião. Mas os sonhadores estão por aí. Então, sorte a eles.
Boa Olimpíada.
Bons jogos a todos.
Obrigado, viu, Ever?
Valeu, Conca.
Everaldo Marques, cara que, junto com Paulo Antunes, não tenho dúvida em afirmar, criou um fenômeno no Brasil, né? Não apenas eles, outros caras como Paulo Mancha, por exemplo, mas o trabalho que eles fazem com o futebol americano, uma coisa mesmo de se louvar, mas a carreira do EV não se resume, aspas, apenas ao futebol americano. Repito, o EV está ao vivo nesse momento, consegui bater esse papo na redação com ele, que está pelo menos há quase um ano aí indo para treino de polo aquático, esgrima, para aprender. Isso aí é um tarado, cara, é um tarado para levar a informação da maneira mais precisa e com a dose de emoção. De novo, parece aqui um programa para ficar jogando confete, mas eu me sinto mesmo privilegiado de poder conviver com essas três grandes figuras, pelo talento e pelas pessoas que são, né? Consegui conviver durante muito tempo e conhecer muito de Gustavo Villani, Odinei Ribeiro e Everaldo Marques, e eu queria planejei esse podcast para fechar mesmo a primeira temporada, para trazer para vocês, para contar um pouquinho desse bastidor que eu tenho certeza que muita gente se interessa. Bom, ainda nesse som de Los Hermanos, né, com casa pré-fabricada, a gente tocou antes, acho que eu nem falei o nome das músicas, o Yamin aqui na Sonoplastia tocou Além do que se vê, tocou também Vencedor, tocou Todo Carnaval Tem Seu Fim, e agora está com casa pré-fabricada. São algumas do Los Hermanos que eu selecionei por gostar demais da banda para fechar a primeira temporada com este som. Vai estar o playlist lá no Spotify. Bom, combinamos aqui com o Chico, com o Matias, com o Yamin, esse trio que toca a Central 3, que faríamos 10 episódios, justamente para coincidir com o início da Olimpíada, em que terei aí um ritmo mais forte, né, que pouco vai me permitir espaços para pensar o podcast, mas também para a gente ter uma pausa, um respiro e pensar a segunda temporada e pensar outros projetos do Prato Feito, né? Já contei, o Prato Feito nasceu como um blog, que era um pouco de desabafos, tal, que falava também de gastronomia, mas não só, falava de amizades, experiências de vida, e ele se tornou esse podcast. Estou muito feliz mesmo. 10 episódios que passaram assim voando, que eu consegui trazer muitos desses meus amigos que gostam de trocar ideias, e acho que vocês puderam conhecer um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais dessas experiências, falar de viagem. Agradeço demais a você que ouviu esses programas, que continuam aqui como registros, né, para serem ouvidos quando você quiser. Voltaremos depois do período olímpico, vamos pensar a próxima temporada, e repito, sem querer ficar fazendo grandes mistérios, depois que eu aprendi a ser um apresentador que faz jabá, agora eu sou aquele que fala o que tem dentro da caixa, hein? Vem novos projetos, nem o Yamin sabe disso, mas nessa parceria do Prato Feito, podcast, não só podcast, e outras ideias, tá bom? Vamos então fechar aqui o Prato Feito, o episódio de número 10, com a mesma música que fechou o primeiro episódio. Conversa de Botas Batidas. Los Hermanos. Veja você, onde é que o barco foi desaguar? Reforçando o agradecimento a você que acompanhou, que ouviu, que clicou, assinou o nosso feed aqui na Central 3, a toda a equipe da Central 3 por ter aberto as portas e nos dado a estrutura aqui para fazer essa loucura, essa terapia. Agradeço minha mãe, meu pai, não, mas é todo mundo que acompanhou, aliás, minha mãe, ouvinte número 1. Não tem vergonha não de dizer isso, a dona Kátia Juliette lá na Praia Grande, a senhora Thalita Pires Juliette, que hoje está viajando, mas está sempre ouvindo também, acompanhando. Mentira, que ela dorme cedo. Não ouve, só ouviu o dia que ela veio aqui no estúdio. Mas é isso, prometendo voltar com uma nova sequência. Quero desejar a todos vocês também uma ótima sequência. Olimpíada para quem vai curtir, para também quem não vai curtir. Temporada de NFL para quem vai curtir, para quem não vai curtir. E muito mais. Tá legal? Obrigado, Leandro e a mim. Valeu mesmo pela parceria. Como eu costumo sempre dizer no encerramento dos podcasts, dos episódios, a gente vai se falando. Com certeza. Até mais.
Eu cansei da nossa fuga, já não vejo motivos no amor de tantas rugas, não ter o seu lugar. Abre a janela agora, deixa que o sol.
Produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.